Ora bem, para quem nos ouve hoje, eu gostava de propor um pequeno exercício mental. Imaginemos o seguinte cenário.
Certo, vamos a isso.
Imaginem assumir o governo de um território remoto, uma ilha que fica literalmente do outro lado do mundo, com comunicações, vá, intermitentes, na melhor das hipóteses, e recursos muito escassos.
Um desafio logístico monumental logo à partida, não é?
Sem dúvida. Mas a parte incrível vem agora. As instruções que chegam da capital, que está a milhares e milhares de quilómetros de distância, são simples, quase cómicas na sua ingenuidade burocrática. A ordem é manter uma, e passo a citar, neutralidade teórica.
Pois, e isto, claro, na década de 40.
Exatamente. Isto enquanto o globo inteiro está a arder numa guerra mundial sem precedentes e, para piorar, forças armadas de vários países começam sucessivamente a invadir essa mesma jurisdição que deveria estar a governar. A grande questão é, como é que se gera o impossível?
É o equivalente diplomático a tentar travar um comboio em andamento com um sinal de stop feito de cartão.
Ora, nem mais. Uma excelente imagem.
E o mais arrepiante, repara, é que isto não é uma mera abstração teórica. Isto foi a realidade crua, dura e perfeitamente documentada de toda uma administração.
Pois foi. E é exatamente por isso que, nesta nossa análise aprofundada de hoje, vamos mergulhar num conjunto de fontes e descertos históricos que são, incrivelmente densos. Focamos-nos na vida do capitão António Liberato.
Uma figura central nesta confusão toda.
Completamente. A nossa missão é desconstruir o papel deste homem. Ele era o administrador do Conselho de Dili, em Timor-Leste, durante o caos absoluto que foi a Segunda Guerra Mundial.
Certo.
Queremos, perceber a sua experiência sob a ocupação japonesa e, acima de tudo, explorar o inestimável valor histórico do livro que ele viria a escrever, intitulado Os Japoneses em Timor, Depoimento de um Prisioneiro.
E convém estabelecer desde logo o tom daquilo que os documentos nos revelam sobre isto tudo. Porque esta não é apenas a biografia de um administrador colonial qualquer isolado no Pacífico.
Não de todo, é muito mais do que isso.
É. O que os relatos do Capitão Liberato nos oferecem é, na verdade, uma janela aberta para o colapso dramático de todo um sistema administrativo. É um registro cirúrgico para quase dia a dia daquele momento exato em que a ilusão do controle institucional se desfaz. A pele cede lugar às armas.
Mas, para compreender o peso do legado deste capitão, temos de recuar um bocadinho, não é? Temos de perceber primeiro a teia geopolítica em que a administração dele foi, atirada na altura.
Pois o contexto é fundamental aqui.
Os documentos que analisamos pintam um quadro muito frágil de Portugal na década de 40. O país declarou neutralidade na Segunda Guerra, uma manobra que foi pensada claramente para a sobrevivência do país na Europa.
Sim, perante as potências do eixo e os aliados.
Mas lá está, no Sudeste Asiático, essa tal neutralidade teórica era uma miragem completa. Quer dizer, como é que alguém em Lisboa, num escritório qualquer, achava que um papel a assinar a neutralidade iria proteger um território que estava mesmo no centro de uma das zonas de tensão máxima do Pacífico?
Olha, porque a lógica da diplomacia europeia muito raramente se traduzia na realidade geográfica asiática. É assim tão simples.
Pois a geografia dita as regras.
Exato. E a neutralidade, na sua essência, só funciona se todos os atores armados em campo concordarem que há alguma vantagem em respeitá-la. Ora, o valor estratégico de Timor para o controle daquelas rotas marítimas e aéreas em direção à Austrália era simplesmente alto demais.
Era um ponto de passagem obrigatório.
Sem dúvida, a máquina de guerra não se detém por causa de um selinho num documento diplomático. E o que vemos nos registros, é um efeito dominó que era perfeitamente previsível para quem olhasse para o mapa com atenção.
Mas que foi completamente ignorado por quem olhava apenas para os tratados e para os papéis em Lisboa.
Ora, nem mais, uma segreira diplomática.
E esse efeito dominó que as fontes descrevem é super curioso porque não começa sequer com os japoneses. É um detalhe que, confesso que muita gente ignora.
Sim, costuma haver a ideia de que os japoneses foram os primeiros.
Pois, mas não foram. Primeiro, Timor-Leste foi alvo de uma invasão preventiva pelas forças australianas e holandesas. O grande objetivo deles era usar o território vá como uma zona tampão.
Para a sua própria proteção, exato. A Austrália estava em pânico com o avanço nipónico.
Claro. E só depois disto, ali no início de 1942, é que ocorre a verdadeira e devastadora invasão japonesa. E perante este avanço avassalador, o que é que a administração portuguesa tentou fazer?
O que lhes disseram para fazer?
Exato. Segundo os relatos da época, tentaram manter a chamada dignidade da presença portuguesa. e a ordem pública no meio de uma violência que era atroz. E eu estava a pensar nisto e é como tentar ser o único árbitro num campo de futebol onde as equipas decidem de repente ignorar as regras todas, invadir a bancada e trazer tanques para o relvado.
Uma analogia perfeita, na verdade.
Quer dizer, como é que se mantém qualquer tipo de ordem ou dignidade perante tanques e armas automáticas?
O que é fascinante aqui, e é algo que me prende muito nestes documentos, é a dissonância cognitiva absoluta daquela burocracia colonial clássica perante a força cinética bruta.
Explica lá isso um pouco melhor.
Repara, o sistema em que o Liberato operava baseava-se na autoridade intangível do papel. É um sistema onde o decreto, o carimbo oficial, a farda que vestes e a hierarquia ditam a realidade.
Tens razão. É tudo baseado na percepção de poder, não no poder físico.
Exato. A burocracia assume um contrato social partilhado. Estás a ver? É como tentares usar uma moeda estrangeira num país que não a reconhece de todo. O papel que tens na mão deixa de ter valor porque não há uma crença coletiva nele.
Certo, o sistema fiduciário colapsa.
Completamente. Portanto, quando um exército imperial entra por ali adentro com metralhadoras e com a intenção muito clara de subjugar tudo ao seu redor, o carimbo oficial perde todo o seu valor de troca. Não serve de nada.
Pois não.
Mas o facto de os administradores tentarem ainda assim manter essa dignidade, isso revela uma crença profunda. Quase dogmática, diria eu, de que a postura oficial poderia servir de escudo contra a força militar.
Espera, tenho de interromper aí. Porque eu confesso que isso me faz um bocado de confusão. Como é que um administrador experiente, que está no terreno, é ingênuo ao ponto de achar que a sua farda, pá, e a sua postura diplomática o vão proteger de um exército que já demonstrou estar disposto a varrer tudo à sua frente?
Compreendo a dúvida.
É que, à primeira vista, isso não faz sentido rigorosamente nenhum. Parece cegueira total.
Pode parecer cegueira aos nossos olhos de hoje, claro. Nós temos a vantagem tremenda da perspectiva histórica. Mas temos de nos tentar colocar lá e perceber os mecanismos mentais da época.
Ok, como assim?
Estes administradores viveram toda a sua vida e carreira dentro de uma bolha muito específica onde o Estado era a entidade suprema. Ponto. A formação deles dizia-lhes que o direito internacional e o respeito, vá, pelas fronteiras soberanas, eram leis quase da física, inquebráveis.
Para eles não era uma teoria, era a realidade em que operavam.
Exato. E o mais importante nisto tudo é que eles não tinham outra ferramenta.
Não tinham armas, não tinham exército.
Nem mais. Se tu retirares a autoridade do cargo a um administrador que não está armado, o que é que lhe sobra?
Nada. Absolutamente nada.
Exatamente. Nada. A tentativa de manter essa dignidade não era necessariamente uma ingenuidade pura da parte do Liberato. Era mais um mecanismo de defesa psicológico. Era a única forma que tinham de tentar manter alguma sanidade no mundo que tinha acabado de virar do avesso.
Bom, vamos lá analisar isto. Porque é precisamente essa viragem do avesso que é o núcleo de toda esta história fascinante. Porque essa tal ordem que eles queriam manter ruiu completamente.
Ruiu por completo.
Não havia escudo de papel nenhum que os salvasse. E o Capitão Liberato passou de forma muito abrupta da condição de autoridade máxima ali do Conselho de Dili para a condição de prisioneiro.
Uma queda brutal.
Pensemos um bocadinho no choque monumental que isto representa para a mente de um homem destes. Num dia, ele gera uma região inteira. Ele decide para onde vão os recursos. Ele aplica as leis, resolve disputas locais.
Encarna a força do Estado, no fundo.
Exato. Ele é o Estado. E no dia seguinte é literalmente empurrado para um campo de concentração, espoliado de tudo e forçado a assistir de mãos atadas ao colapso de toda a infraestrutura. E, claro, ao sofrimento indescritível da população que ele, em teoria, deveria estar a proteger e a governar.
Se ligarmos isto ao panorama geral que temos vindo a discutir, encontramos aqui uma das demonstrações mais cruas da adaptação e da resiliência humanas. Há um ponto de ruptura ali.
Um momento em que a ficha cai.
Sim.
O momento em que o Liberato tem de aceitar o fim prático da sua autoridade. O carimbo falhou, a farda agora está suja e é ignorada pelos japoneses. Mas, em vez de ceder ao desespero total e desistir, ele faz algo brilhante. Ele muda a tática.
A governação cede o lugar à resistência.
À resistência intelectual e memorialística, exato. Já que ele não pode emitir ordens, começa a emitir registros.
A escrever tudo o que via.
Exatamente. A sua principal ferramenta deixa de ser a tal máquina do Estado que ruiu e passa a ser a sua própria capacidade de observação e de documentação. A caneta transforma-se na única arma viável num cenário onde o aço e a pólvora ditaram as novas regras de convivência.
Uau! Mas como é que isso funcionava na prática? O que é que as fontes, nomeadamente o próprio livro dele, Os Japoneses em Timor, nos mostram sobre o dia-a-dia dessa resistência? Mostram detalhes muito duros.
Porque escrever um livro num campo de concentração, debaixo do olhar constante de um exército de ocupação implacável, epá, não é propriamente o mesmo que tirar umas notas confortavelmente no escritório, pois não?
Não, de todo. Exige uma coragem contínua e, claro, um método muito rigoroso. O que as fontes revelam é uma rotina de privação extrema. Os portugueses foram concentrados em zonas muito específicas, como em Liquiçá.
E enfrentando uma falta crónica de absolutamente tudo.
Tudo. Falamos de um cenário de fome aguda, a sério, onde a malária grassava sem qualquer acesso a quinino ou medicamentos básicos.
Um pesadelo médico.
Sim. Onde havia uma mortalidade assustadora e onde as regras daquele confinamento eram, propositadamente, humilhantes. E no meio disto tudo, o Liberato registava secretamente os eventos.
Como é que ele escondia isso?
Usava qualquer pedaço de papel que conseguisse arranjar e esconder. Ele documentava os horários das atrocidades, os abusos, a degradação física e da saúde dos compatriotas dele. E cada anotação era um risco de vida super calculado.
Porque se o apanhassem com aquilo?
Se aqueles papéis fossem descobertos, a retaliação não seria uma palmada na mão. Seria sumária. Muito provavelmente a morte.
Sabes que é um aspecto desse registro que me surpreendeu imenso quando estava a ler os documentos?
Qual?
Nós esperaríamos, num contexto destes, que um administrador colonial focasse as suas memórias apenas, ou pelo menos maioritariamente, no sofrimento dos seus, dos colonos portugueses que estavam lá presos com ele.
Sim, seria a reação natural, focar-se no seu grupo.
Pois, mas as fontes sublinham fortemente que o Liberato foi muito além disso. Ele documentou também detalhadamente a brutalidade exercida sobre a população timorense local. Ele fala especificamente numa resistência silenciosa dessa mesma população.
É verdade. E é exatamente esse detalhe, esse olhar abrangente, que eleva o depoimento do Liberato de uma simples memória pessoal de um prisioneiro a um documento histórico indispensável.
Ganha outra dimensão.
Ganha. Porque a ocupação japonesa em Timor foi marcada por um regime de verdadeiro terror, com requisições forçadas de alimentos, trabalho escravo brutal e punições exemplares constantes.
A população local sofreu barbaridades.
Barbaridades. E o que o Liberato registra de forma brilhante é a forma como a população local, os timorenses, que já viam as suas próprias estruturas e os seus reinos tradicionais profundamente abalados, encontraram no meio daquele inferno formas de resistir.
Mas uma resistência sem confronto direto armado, não é?
Exato, uma resistência silenciosa.
Dá-me lá um exemplo prático dessa resistência silenciosa que ele documenta. O que é que isso significava efetivamente no terreno para aquelas pessoas?
Significava atos de uma solidariedade incrivelmente perigosa. Por exemplo, os timorenses estavam eles próprios a passar fome. As suas colheitas tinham sido praticamente todas confiscadas para alimentar as tropas japonesas.
Portanto, não tinham nada a sobrar.
Nada. Mas ainda assim, arriscavam a vida para contrabandear pequenas, muito pequenas quantidades de comida para os portugueses confinados. Um pedaço de milho, um pouco de batata doce escondida.
A sério? Com o risco de serem apanhados pelos japoneses?
Com o risco total de serem apanhados e executados. Há também relatos fascinantes de como eles desobedeciam muito lentamente às ordens dos japoneses. Aquela passividade planeada.
Ao trabalhar desagar de propósito.
Isso mesmo. De como mantinham canais de informação informais e de como preservaram a sua própria dignidade através dessa não cooperação dissimulada. O Liberato viu isto com os próprios olhos.
E registou tudo.
Registou. Ele percebeu que a velha hierarquia em que o colonizador providenciava para o colonizado, aquela visão paternalista, tinha desaparecido completamente. Estavam todos subjugados.
Estavam todos no mesmo barco da miséria.
Exato. E, no entanto, foi o povo timorense que muitas vezes demonstrou uma humanidade e uma capacidade de sacrifício notáveis perante os antigos administradores caídos em desgraça. E o Liberato fez questão de gravar isso no papel, para que a história nunca apagasse essa dívida moral.
Olha, aqui é que isto se torna mesmo interessante para mim. Ao fazer isso, ao relatar com tanta honestidade esse colapso e essa dinâmica de sobrevivência partilhada, a obra do Liberato acaba por assumir um papel duplo.
Um papel duplo como?
Repara, por um lado, ele é um funcionário super leal ao Estado português. Ele queria manter a tal dignidade do Estado, cumpriu as regras até ao fim.
Certo, o burocrata leal.
Mas, por outro lado, os seus próprios relatórios, a forma nua e crua como ele descreve a total falta de auxílio, a ausência completa de recursos de Portugal. Esses relatos acabam, vá, inadvertidamente, por servir como uma autêntica autópsia ao sistema colonial em que ele próprio trabalhava.
É verdade. É uma excelente observação.
Não achas incrivelmente irónico que o testemunho de um administrador fiel seja, hoje em dia, usado pelos historiadores para provar precisamente a falência do Estado que o enviou para lá?
É uma ironia trágica, sem dúvida. E isto levanta uma questão importantíssima sobre o que significa, na prática, exercer soberania e ter responsabilidade real sobre um território.
Certo, o papel do Estado protetor.
Exato. As fontes históricas modernas que hoje analisam os textos do Librato não usam estes documentos apenas para estudar os crimes de guerra japoneses. Usam-nos para dissecar a anatomia de um enorme fracasso institucional.
O fracasso de Lisboa em proteger os seus?
Sim, porque o que o Librato descreve ali, sem talvez ter a intenção explícita ou consciente de criticar duramente a metrópole, é um abandono estrutural completo.
Ficaram entregues à própria sorte.
Timor-Leste foi, na prática, cortado do mundo. Portugal não tinha capacidade naval, não tinha capacidade militar ou sequer logística para intervir, ou até para simplesmente enviar mantimentos.
E o Estado lá em Lisboa continuava a exigir a tal neutralidade no papel?
Exigia no papel, mas não forneceu uma única ferramenta real de proteção às populações, nem aos seus próprios funcionários lá colocados, nem aos locais.
Mas, só para clarificar aqui um ponto, a metrópole, Lisboa, simplesmente ignorou a situação por desinteresse ou foi um caso de pura impossibilidade logística combinada com a guerra ali à porta na Europa?
É uma mistura complexa.
É que o sentimento de abandono para quem lá estava no campo de concentração deve ter sido esmagador.
Foi uma mistura de ambos, mas no fim do dia o resultado prático para quem lá estava a sofrer era exatamente o mesmo, o abandono total.
Independentemente dos motivos de Lisboa, o prato estava vazio na mesma.
Ora, nem mais. Tens de ver que Portugal estava no extremo ocidental da Europa, focado numa corda bamba diplomática quase impossível, com a Espanha do Franco de um lado, a Alemanha nazi do outro, além da velha aliança britânica para gerir.
Estavam a tentar não ser invadidos eles próprios.
Exatamente. Não havia forma física de projetar poder para o outro lado do mundo, para uma ilha que estava subitamente cercada pela mais formidável marinha do Pacífico da altura.
A marinha japonesa era um monstro nessa época.
Um monstro?
O que torna o depoimento do Librato tão fascinante hoje em dia é que ele prova cabalmente que a legitimidade daquele poder colonial se evaporou mal, os mantimentos pararam de chegar.
Assim que o primeiro tiro soou, o império ruiu ali.
Ruiu. O Estado falhou na sua premissa básica, que é a proteção. Contudo, há uma redenção pessoal nisto tudo, na figura do Librato.
Como assim redenção? A dignidade dele emergiu não da bandeira que ele defendia, mas do facto dele ter permanecido firme, de não ter desertado mentalmente. Ele suportou e documentou as privações lado a lado com as pessoas do território. Ele não fugiu da sua responsabilidade moral, mesmo quando o Estado fugiu da sua responsabilidade logística.
Uau, isso é uma inversão completa do paradigma da autoridade. Ele chegou lá com a missão burocrática de governar Timor e, dadas as circunstâncias completamente trágicas da guerra, acabou com a missão de testemunhar por Timor, de ser a voz daquele sofrimento todo.
Resumiste isso muito bem.
Então, o que é que isto tudo significa para nós hoje? Se tentarmos amarrar os fios condutores de todas estas fontes que explorámos hoje, parece haver, essencialmente, três lições essenciais a reter deste colapso.
Sem dúvida, a primeira grande lição, e talvez a mais óbvia, é a fragilidade da burocracia quando é confrontada com a força cinética.
O papel contra a espingarda.
Exato. A tentativa de manter uma neutralidade de papel é uma ilusão extremamente perigosa quando a geografia do território dita que ele é crucial para o esforço bélico de superpotências globais.
Não há tratado que salve uma posição estratégica no mapa.
Não há. As fronteiras traçadas com uma régua, em mapas, lá em gabinetes, nas capitais europeias, significam absolutamente zero no terreno lamacento quando um conflito global a sério se desencadeia.
Certo. A geopolítica atropela a burocracia. Faz todo sentido. E a segunda conclusão parece ser o poder extraordinário da documentação como um ato de resistência puro.
Sim, e isso é lindíssimo nesta história.
Quando não se pode lutar fisicamente, quer dizer, quando o teu corpo está confinado num campo de concentração sem comida, sem medicamentos a definhar, registar os factos torna-se o último bastião de poder humano.
A única forma de manter algum controle sobre a situação.
A memória documentada é aquilo que impede que todas aquelas atrocidades desapareçam no silêncio da selva. Os excertos do Liberato provam que escrever é, de facto, uma forma de lutar contra a aniquilação total.
Não podia estar mais de acordo. E a terceira grande ideia que podemos tirar disto é a reavaliação historiográfica de todo este período através destes testemunhos oculares primários.
A tal autópsia ao colonialismo.
Isso mesmo. O livro do Liberato serve hoje como a prova histórica inegável do fim de uma era. Ele mostra ali, de dentro para fora, como o mito daquele império benevolente e protetor implodiu sob pressão.
Bastou o empurrão para a máscara cair.
E, crucialmente, este livro destaca como o colapso destas instituições rígidas revelou as verdadeiras dinâmicas de solidariedade no terreno. Não foram as diretrizes que vinham de Lisboa por telégrafo que ajudaram os portugueses a sobreviver.
Não. Foram as batatas doces escondidas pelos timorenses.
Exatamente. Foi a resistência silenciosa e a ajuda marginal e super perigosa da população timorense que partilhou o isolamento, a fome e o pânico daqueles anos terríveis.
É incrível. Isso mostra que a história com H maiúsculo não é só feita pelas macrodecisões ou pelos generais engravatados que assinam tratados em palácios.
Na maneira nenhuma.
É feita por estas pessoas lá no terreno que recusam fechar os olhos mesmo perante a pior das barbáries imagináveis. Escolhem a dor contínua de recordar e de escrever tudo no momento para que nós, vá, décadas depois, não fiquemos limitados à versão oficial dos vencedores ou dos burocratas ilesos.
É o verdadeiro poder do testemunho.
Olhe, para terminar a nossa conversa de hoje e para quem nos ouve, eu gostava de deixar um pensamento provocador. Algo que não está diretamente escrito nestas fontes burocráticas, mas que este mergulho profundo no sofrimento de Timor, pá, obriga mesmo a ponderar.
Força.
Nós sabemos, graças a documentos vitais como este do Liberato, que a metrópole europeia falhou redondamente em proteger o território. Houve um abandono, um isolamento total, onde tanto colonizadores, agora reduzidos a prisioneiros, como os locais brutalizados, sangraram literalmente na mesma terra.
Uma igualdade no sofrimento.
Pois. A questão é, será que esse período, essa partilha niveladora do sofrimento e a percepção tão clara e óbvia de que o Estado colonial, distante, afinal não os podia salvar, será que isso serviu como um dos grandes catalisadores silenciosos do futuro?
Percebo onde quer chegar.
Será que neste enorme vácuo de poder e desilusão foram plantadas as sementes psicológicas da identidade nacional timorense e da força necessária para a sua futura luta pela independência umas décadas mais tarde?
É uma perspectiva fascinante para se refletir.
Relembrando a nossa analogia inicial, quando os tanques invadem o relvado e o árbitro perde completamente o apito e a autoridade, torna-se muito claro que as regras antigas morreram de vez. E talvez, lá no fundo, no meio daquele caos sufocante, as populações tenham percebido que, assim que aquela guerra acabasse, teriam de ser elas por si mesmas a reerguer o seu próprio estádio. Fica a reflexão para quem está desse lado. Fica muito bem e até à próxima análise.